Rui e Raul, vamos falar sobre a Guiné-Bissau. Isto a propósito, quando falamos da África Ocidental, pensamos sempre na área francófona. Todavia, a gente esquece que há, de facto, outros países que não são de língua francesa, mas que estão integrados dentro desta área e que, como tal, a regionalização também tem impacto. Falamos da Guiné-Bissau e também de Cabo Verde. Rui, em termos dos problemas, das questões que afetam a África Ocidental, como é que isso tem impacto sobre a Guiné-Bissau?
Na Guiné-Bissau, talvez a falar da francofonia. A francofonia sempre foi um grande projeto francês que teve integrado na famosa França África, que foi sempre enterrada e ressuscitou sempre. A Guiné-Bissau acaba por ser quase um enclave linguístico no meio de um universo de países francófonos. Os países com que faz fronteira, o Senegal e a Guiné-Conakry, são dois países francófonos. E lembro que, muito recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron voltou a referência aos presidentes precedentes que o francês tinha que retomar o seu lugar em termos das línguas, e era uma estratégia política francesa. Sempre foi uma estratégia política francesa. A francofonia, a imposição do francês, é uma forma que a França utiliza porque facilita o intercâmbio em termos das relações internacionais, o intercâmbio comercial. No entanto, a Guiné-Bissau permanece exatamente este enclave linguístico, utilizamos a expressão, como país lusófono, neste círculo francófono. Obviamente que há uma grande influência, a gente vê que as populações periféricas na fronteira, de acaso, falam ou o crioulo comum transfronteiriço, ou então também o francês. No entanto, permanece sempre como um país lusófono. Quando eu tenho esta hesitação é porque o crioulo tomou um espaço de tal forma grande dentro da Guiné-Bissau e que, por vezes, até no interior a população não fala português, fala apenas o crioulo. No entanto, a língua francesa, neste momento, é um dos instrumentos do soft power da França em termos de penetração em África, em termos de colmatar, ao fim e ao cabo, algumas fraquezas que a França tem tido em termos políticos em África.
Raul, este soft power da língua que o Rui menciona, mas em termos, por exemplo, das movimentações, muitas vezes fala-se de que de todas estas movimentações de extremistas islâmicos ou de islamistas ou de jihadistas, e muitas vezes as pessoas esquecem de que, de facto, a Guiné-Bissau está no meio disto tudo e muitas vezes a Guiné-Bissau nem é mencionada nestes contextos. Tu és um estudioso também deste tema. O que é que se passa, de facto, em relação à Guiné-Bissau neste contexto África-Ocidental?
Bom, a Guiné-Bissau é também um enclave, não só linguístico, como estava a dizer o Rui, mas também é aqui um enclave territorial, quase como a Gâmbia também é, quer dizer, a Gâmbia que está ali pertíssima, é uma tripa de terra que entra pelo território senegalês adentro. E a Guiné-Bissau não é uma tripa de terra, é mais do que isso, mas também é ali um enclave no meio deste espaço quase que vital, diria, para a França, em África. Agora, relativamente ao jihadismo, como é que eu vou explicar isto? Há países que não são países de terrorismo, mas são países de terroristas. Países que não existe o terrorismo, mas existem terroristas, no sentido em que são santuários onde o terrorista também precisa descansar, não é? O terrorista também precisa ter umas férias e dormir descansado para recuperar forças e para ficar preparado para a ação seguinte. E a Guiné-Bissau tem também algumas características que permitem que isso aconteça, não só pela porosidade das fronteiras, mas, enfim, por uns alinhamentos que são possíveis ter dentro do território. Eu vou concretizar esta ideia com o seguinte exemplo. Ultimamente, o assunto agora não está tanto na ordem do dia, mas há 3, 4 anos estávamos a assistir a notícia que vinha do interior da Guiné-Bissau é que começa a haver uma competitividade e uma tensão entre comunidades xiitas e comunidades sunitas, que é uma coisa completamente nova, que nunca existiu, é um problema inventado, é aqui um problema criado, enfim. Eu fui inclusivamente entrevistar a cabeça dessa organização xiita que estaria a ganhar terreno em Gabu e Bafatá, no interior da Guiné-Bissau, e cheguei à conclusão de que o problema era um problema inventado pelas lideranças sunitas, porque, na verdade, o que estava a acontecer era esta organização xiita que se tinha implantado em Bissau e que estava a converter sunitas ao xiismo, estava, no fundo, a concorrer, e a principal real competitividade que ele estava a ter com as comunidades sunitas era os dinheiros que vinham do Qatar, que já não iam exclusivamente para as comunidades sunitas e que tinham agora um novo competidor que era esta comunidade xiita. E, portanto, isto estava aqui a criar umas novas competitividades dentro da luta por este dinheiro, o que proporcionava a criação de boates e a criação de um ambiente de mal-estar no interior do território. E isso, de facto, acontecia porque chegava a haver vias, de facto, tantos terrenos que tinham como destino a construção da mesquita xiita, que eram bloqueados e que eram boicotados, assim como os próprios ativistas desta nova organização estavam a ser perseguidos. Isto para concluir que há aqui questões que não surgem do nada, que são, de certa forma, questões fabricadas. Esta questão xiita-sunita foi uma questão fabricada e depois formos a ir ao busilis da questão, ao cerne. Mas porquê é que isto acontece? Chegamos à conclusão que é uma competitividade pelo dinheiro, é uma competitividade pelos patrocinadores e pelo patrocinador que estava sobretudo no Kuwait e que, ou no Qatar, e que estaria a incomodar as chefias sunitas que já tinham de passar a dividir aquele quinhão que recebiam daquela organização.
Rui, essa também a tua leitura?
Não, estou totalmente. Compreendo a leitura que está a fazer o Raul. No entanto, é verdade que houve um grande, digamos, burburinho, um grande barulho em torno da chegada e da implantação em força, que a gente pode dizer, de certa forma, não em Bissau, mas nas regiões interiores da corrente xiita, e falava-se dos problemas que poderia ocasionar a inauguração da mesquita em Bafatá, o que não houve absolutamente nenhum problema. Quando houve a inauguração, tudo decorreu com grande normalidade. Essa história que refere o Raul relativamente aos fundos provenientes deste ou daquele país pode ter alguma base, mas, digamos, terá em grandes estruturas dentro dos xiitas e dos sunitas que, teoricamente, não afetariam as bases, ou seja, o crente comum. Na minha opinião pessoal, a Guiné-Bissau está a fazer parte aqui. Sempre teve um islão tradicional, por vezes um islão em que se mistura o animismo e o islão, é daí que eu chamo o islão tradicional, com a chegada de novas correntes, ou seja, de um islão mais convencional, importado de outros países. Podemos ver que há influência, como foi referida, do Senegal, mas também está a ver a influência da Guiné-Conakry. Mas, colateralmente, temos assistido a uma grande influência do islão, principalmente através dos estudantes jovens guineenses que partem para o estrangeiro para estudar o islão. Temos visto também grandes influências do Mali, da Mauritânia, da Arábia Saudita, muito, do Irão e, particularmente, do Paquistão e da Índia. Isto vai dando novas versões do islão que entram em colisão com as versões do islão tradicional. Aqui entra o choque. Depois entramos nas duas principais correntes, obviamente, nos sunitas e nos xiitas. Uhum. Mas a questão de saberem que se são sunitas ou xiitas, quando se afirmam a maior parte, isso eu pude constatar no terreno, a maior parte daqueles que se afirmam sunitas quase que descobriram que são sunitas com a chegada dos xiitas. Portanto, tudo isto acaba por ser um fenómeno relativamente novo que chegou à Guiné-Bissau. Relativamente ao que falava o Raul da proximidade das fronteiras, que é uma das grandes ameaças e um dos grandes riscos que tem a Guiné-Bissau face a esta penetração de islamistas radicais e até mesmo jihadistas. Eu lembro que em 2008 a Guiné-Bissau extraditou dois mauritanos, faziam parte de um grupo que tinham eliminado na Mauritânia quatro turistas franceses. Como em 2016, um dos líderes da ACMI, de uma catibá, de um batalhão, digamos assim, da ACMI, o Saled Ould Cheikh, foi capturado na Guiné-Conakry, não muito longe da fronteira guineense. Mas o mais interessante é que ele e um cúmplice atravessaram sem problemas toda a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é, de facto, um local fácil, um terreno propício para a instalação de células jihadistas, as famosas células adormecidas, e como o Raul dizia e muitíssimo bem, o terrorista também precisa descansar, mas além do descanso, o terrorista também precisa de passar anónimo no meio da multidão para depois passar à operação, passar à ação. Aí a Guiné-Bissau, com os problemas que tem de nível político e institucional, que afeta depois todas as outras instituições, principalmente a de segurança, tornou-se num terreno fértil a instalação destas comunidades, maioritariamente vindas de fora, que instalam estas células adormecidas, ou até mesmo células ativas, que posteriormente
acabam por ser descobertas ou não, que é um pormenor muito importante. Em 2008, quando foram extraditados os dois jihadistas mauritanos, um deles, quando estava a subir para o avião, ele proferiu ameaças contra a Guiné-Bissau em crioulo guineense, mas um crioulo sem pronúncia. Portanto, o que mostra que ele já vivia na Guiné-Bissau há muito tempo.
Raul, quando muitas vezes nós falamos da África Ocidental, falamos em termos dos Boko Haram, de Al-Shabaab, nunca se ouviu que haja destes grupos mais radicalizados ataques na Guiné-Bissau, mas como tu dizes, é como que um país onde se descansa, né? Portanto, onde se passa também, como diz, o ruído despercebido. Qual é o impacto que têm estes movimentos mais radicalizados do Islão na Guiné-Bissau?
Bom, há sempre um impacto, há sempre um efeito. O que me parece mais perigoso no meio disto tudo é um parco nível de educação das populações. Ou seja, o Islão e o ensino do Islão, a existência da madraça, e a madraça, sem diabolizar o nome, porque madraça significa escola, a verdade é que, não havendo um bom sistema de oferta pública de ensino, o ensino religioso vem ocupar um espaço vazio. Há sempre efeitos posteriores daquilo que se passa lá fora. O Boko Haram, enfim, é um nome, está localizado numa região longe, mas não haverá, ou não se sente efeitos imediatos das ações do Boko Haram nesta região do mundo, mas a proximidade do Mali e o problema que se vive no interior do Mali tem reflexos na Guiné-Bissau. Aliás, eu uma vez já escrevi um texto que dizia o seguinte: se quiserem resolver o problema no Mali, comecem pelo problema na Guiné-Bissau, porque é ali que é a porta de entrada. Quando estávamos naquele período, quando o Bubonato Chuto foi detido, quando de facto não havia dúvidas de que a droga que chegava à Europa entrava pela Guiné-Bissau e depois ia por ali acima pelo Mali. Portanto, a Guiné-Bissau funcionava aqui como uma peça de um vasto dominó que era fundamental para as outras peças também funcionarem e usarem a bom porto a sua demanda, o produto que tinham que transportar. Portanto, há efeitos que têm sido, de certa maneira, mitigados e controlados até hoje na Guiné-Bissau. Mas, por exemplo, em Cabo Verde, este problema também se põe, porque Cabo Verde, nesta rota, também é um ponto essencial. E também tem havido detenções interessantes em Cabo Verde. Aliás, o Bubonato Chuto, quando foi detido pelo FBI, foi detido ao largo de Cabo Verde, e daí depois se surge a discussão estava em águas internacionais ou não, para se esta detenção tinha sido da DEA, perdão, não do FBI, como eu disse, da DEA, se tinha sido legal ou não legal, mas de facto, digamos que Cabo Verde e Guiné-Bissau neste momento estão nesta cabeça deste movimento e deste touro, que são umas peças iniciais, fundamentais, para o desenrolar da restante ação. E curiosamente não tem sido muito vulnerável, ou não tem estado tão vulnerável como se esperaria, aos movimentos jihadistas e aos movimentos extremistas que vêm do Mali ou que do Mali vêm criar aqui um efeito de carambola e que atinja a Guiné-Bissau.
Ana, queria acrescentar um elemento importante, que é precisamente neste tema. A gente não se pode esquecer que uma das principais reuniões entre jihadistas da Al-Qaeda, portanto no Sahel, e narcotraficantes onde estabeleceram estas rotas, essa reunião passou-se precisamente em Bijagós, arquipélago da Guiné-Bissau. Mas muito importante é que muitos jihadistas são formados posteriormente, digamos, durante a fase de tentativa de migração para a Europa. Ou seja, muitos migrantes que não conseguem chegar à Europa, por vezes são cativados e atraídos por movimentos jihadistas na Líbia, por exemplo. Alguns pelo percurso no Mali. A Guiné-Bissau não escapa a este problema e fala-se já de guineenses que estão em movimentos jihadistas na Líbia. O problema não é o facto de estarem guineenses
a combaterem ao lado de movimentos jihadistas na Líbia, ou mesmo no Mali e em outros espaços africanos. O problema é quando eles regressam, tal como está a viver a Tunísia, tal como viveu no passado a Argélia, que é o fenómeno dos regressados. Agora, esses regressados guineenses, quando chegarem à Guiné-Bissau de formarem células ativas e decidirem operar e passar ao jihad combativo dentro da Guiné-Bissau, isso é um risco para já as autoridades guineenses não parece que estejam muito atentas. No entanto, é um risco muito elevado devido ao número de migrantes que falham a entrada na Europa.
Sim, apenas dizer que há espaços. Existe sempre rumores sobre uma ilha ou outra em Bijagós que a Al-Qaeda, a UACMI, está a preparar ou diz-se que tem ali um campo de treino, etc, etc. Bijagós, ainda bem que o Rui puxou o tema, porque não me estava a lembrar que é de facto um polo muito interessante, é um potencial enorme para o bem e para o mal na Guiné-Bissau, e que enquanto não for desenvolvido como um destino de turismo de excelência da África Ocidental e da Guiné-Bissau, vai sempre levantar muitas dúvidas sobre como está a ser utilizado, quem é que lá está, e se há possibilidade de se criar ali um campo de treino ou não. Enfim, Bijagós é um ponto muito interessante nesta equação e seria interessante que fosse desenvolvido para o bem e para o turismo, e isso seria uma grande mais-valia para a Guiné-Bissau e para toda a região.